Na nossa aula de hoje, sobre os aspectos da afetividade, da racionalidade em conversação, nós vamos trabalhar elementos de personificação. Eles são muito interessantes, esses elementos de personificação, eles propiciam ao aluno uma vivência por recíprocas, por inversões, em contextos de forte aprendizagem, ok? Vamos iniciar então. Primeiro vamos criar uma base categorial para o que a gente vai colocar a seguir. Vamos supor que, mediante uma parceria, como a que a gente vai fazer agora nos próximos dias, com uma grande universidade aí, vamos supor que, mediante uma parceria dessa, eu chegue em uma aula dessas com vocês e diga: queridos alunos do curso de emoção e razão, o professor vai poder sortear entre vocês uma passagem. Um de vocês poderá passar 15 dias em uma linda aldeia nas costas do mar Adriático, numa daquelas enseadas muito lindas, que nessa época já tem muitas flores, a temperatura está agradável, agora lá na Europa é primavera. Você vai poder botar suas leituras em dia, fazer amizade, aquele que ganhar isso. Então, é feito um sorteio aqui, a gente estipula um critério e um de vocês ganha. Muito bem. Todo mundo dá os parabéns, a gente fica feliz que o colega vai poder viajar, pede para ele botar fotos para a gente e mensagens bonitas para a gente acompanhar a viagem dele. Esse colega chega, então, às costas do mar Adriático, numa bela aldeia, numa enseada, numa daquelas pousadinhas de sonhos, cheia de flores, ramalhetes, aquelas flores mediterrâneas, sabe, aqueles hibiscos, aqueles alabastros que se estendem, né? Todas aquelas trepadeiras verdes com seus vasinhos em flor. Uma aldeia muito bonitinha, pequenininha, 8, 9 mil pessoas, tem uma pequena escola lá perto, uma faculdade. Muito bem, e esse colega chega nessa aldeia, ele larga as coisas. Vejam, muito do que eu estou trabalhando aqui, nós já vimos em aulas anteriores, mas já vimos, eu coloquei em outros contextos, colegas juntos, né? Lembram que eu fiz o trabalho com o Ricardo, tudo, com vários colegas. Aqui é diferente, vocês logo vão perceber as diferenças. Então você sai a caminhar, tá? Você toma um banho, uma ducha muito gostosa, depois de uma viagem, você está feliz, está tranquilo, e contente que vai ter 15 dias aí para poder caminhar, escrever, se inspirar, ficar nessa aldeiazinha, à noite ir até uma cantina, daquelas que tem uma velhinha na mesa, e você pode tomar um bom vinho apreciando os movimentos bem macios da maré. Você está em paz. Quando você sai a caminhar, um senhor que está numa padaria, ele sorri para você, vê que você está visitando a aldeia, e ele diz: olha, se você descer aqui por essa escadaria aqui em madeira, e ele vai até lá embaixo onde tem a praia, e do lado esquerdo você vai ver um passadiço todo em madeira naval, muito bonito. Você pode caminhar até lá o outro lado da enseada, e lá tem um pequeno pubzinho que eles fazem batidas, fazem sopas, tem música ao vivo, você vai gostar. Bem, você, claro, está passeando, é uma tarde bonita, agradável, você toma um banho muito gostoso, está relaxado, vai caminhar, vai viver a vida. Quando você começa a caminhar, você encontra uma criança. Essa criança tem em torno de 5, 6 aninhos. Ela é muito querida, muito amistosa, sabe? Aquelas meninas amistosas, queridas, assim. Ela está com um gorrinho, muito engraçadinho aquele gorrinho, feito talvez pela vovó dela, pela mãe dela, de lã, assim, um gorrinho, o cabelinho preso. Ela está abaixada, a areia muito macia, muito limpa aquela areia, e a enseada muito calma. Então ela está ali, você nota que ela tem um baldinho, que ela tem uma pazinha, que ela tem isso, e ela ri para você, ela não sabe sua língua, mas pela maneira como ela acena para você, ela está convidando para você se aproximar e brincar um pouquinho com ela ali na areia. Ora, você está de boa paz. Acordou de bem com a vida, está feliz, está descansado, tudo mais, por que não? Se aproxima, senta perto da menina tal, e brinca. Aí, você, depois de uns 15 minutos, o baldinho vira, ela ri que o baldinho vira, ela bota um pouquinho de areia na sua mão e faz aquelas brincadeirinhas de criancinha, e você fica muito feliz de estar ali. Após alguns minutos, você olha ao redor e você não vê. Você não vê um adulto, você não vê ninguém, você não está vendo viva alma por ali. Lá adiante, bem depois, tem uns 3 ou 4 pescadores, uns velhinhos recolhendo o barquinho deles, um está limpando a rede dele, eles conversam, você ouve assim, aquelas conversas amistosas de amigos, um ri, outro faz uma piada. Lá adiante, para além deles, tem uma senhora estendendo roupa num varal, mas isso é 200 metros, é um pouco distante ali de onde você está. Você olha ao redor e você não vê ninguém, a menina está sozinha ali. Eu quero saber o que você faz, Alba, o que você faz? Clailton, o que você faz?
Eu acho que eu iria conversar com essa criança, tentar saber alguma informação que eu pudesse localizar, né, de onde ela é, porque ela está ali. Eu tentaria, através da criança, tirar alguma informação.
Bem, mas por alguns momentos apenas, esse exercício que estamos fazendo, ele tem um caráter alegórico, e ele é alegórico como dado de informação. Eu quero passar para vocês uma informação que para se concatenar tudo que fizemos aqui, vai conversar com essa alegoria que nós vamos fazer agora. Por você, simplesmente você, enquanto brinca com a criança, você vê que ela está bem, ela tem uma garrafinha de aguinha do lado dela, outra menorzinha com suco, e ela está bem, está brincando, está feliz, o sol está muito ameno, tem 2 ou 3 árvores próximas ali que dão uma sombra muito deliciosa, você até olha e pensa, puxa, uma rede aqui ia ser tão bom, mas não tem rede nessa região. Tem umas cadeiras assim, feitas em madeira, com um encosto acolchoado muito gostoso para poder sentar. Então, você se aproxima dessa... Você simplesmente pensa, olha que interessante. Você pega e pensa, onde estará a mãe ou a vovó? O irmãozinho mais velho dessa menina, onde estará? E aí quando você olha para a esquerda, lá em cima de uma pequena elevada, você vê a vovó dela vindo, com um lenço na cabeça, com um cestinho, um saião grande que vai até o pé rodado, e uma cena muito querida, assim, ela vem sorrindo para você, sabe? Parece que ela foi buscar algo em casa. E você vivencia isso por dentro, você diz, ela foi buscar algo em casa. E ela mostra, ela tira do cesto, ela foi buscar algumas frutas, algumas comidas, algumas coisas em casa. E aí você vê atrás dela, onde é a casinha delas. Uma pequena casinha entre várias plantas arbustivas, muito bonito ali. Observem o que aconteceu aqui. Você estava ali e... Você estava vivendo uma situação muito legal, você estava gostando, 15 minutos passaram, e aí a sua emoção, outros tópicos começaram a interagir. Veio a interseção de EP, disse, ué, essa menina está sozinha aqui? A sua epistemologia veio e socorreu todo mundo. Diz, calma, calma que nós já vamos ver o que está acontecendo, quem é o adulto responsável. E imediatamente apareceu o adulto e as coisas se providenciaram. Bem, então você fica, conversa com essa vovó, ela, você fala que é do Brasil, que você está curtindo, que você está gostando muito de estar ali. E ela diz, você está caminhando lá para o pubzinho, que fica no final da vila, que fica do outro lado? E você diz, ah, estou. Ela diz, ah, fala com o seu Antônio que tem lá. O seu Antônio, ele é muito querido. O seu Antônio faz uma sopa de legumes, que é assim, é muito, muito boa nessa época do ano. Então, ele coloca algumas leguminosas muito que só tem aqui na região, crescem lá do outro lado da montanha. E você vai gostar muito. E não esquece o nosso vinho. Toma o nosso vinho, que ele é feito com as uvas seletas. Essas uvas, elas, uma parte delas, ela vem da Grécia, que é lá do outro lado, mais adiante, no mar. E outra parte é daqui mesmo, na região. Bom, você começa, você continua, você agradece. A menina pequenininha dá a mão para você e caminha com você pelo passadiço de madeira ainda um bom tempo, talvez uns 5, 6 minutos. Para ela, isso, ela vai adiante e aí ela pega e retorna. Tá? Ela pega e volta para onde você está. Agora, observem. Ela retorna para onde está a vovó dela, tá? Você fica lá, você vai, segue sua viagem. Quando a menina retorna, o que acontece? Vamos ver um dos colegas aqui. Cleusa, quando você, então a menina se despede, ela solta a tua mão, ela vê que você vai continuar, você caminhou um pouquinho com ela, você olha para ver para onde ela está voltando, o que, que você faz?
Que eu faço?
Sim.
Na medida em que eu percebo que ela voltou e está com a vovó, eu continuo seguindo.
Ok. Vejam, a Cleusa não precisou se esforçar, a Cleusa não precisou se preocupar, nada. Ela viu que a vovó da menina ficou na praia, agitando as coisas, olhando as duas. Viu que a netinha dela deu a mão para a Cleusa, quis caminhar um pouquinho até adiante com a Cleusa e tal. A Cleusa foi caminhando no passinho da menina, mostrando flores para ela, mostrando coisas. A menininha contou uma historinha para ela e tal. E quando, claro, ia se afastando muito, daí a pequeninha disse que ia voltar, que ia ficar lá perto da vovó dela, tudo. Né? E voltou. E a Cleusa, naturalmente, não é só se recostou ali no corrimão, que tem todo em madeira, e ficou olhando a menininha voltando. De vez em quando a pequenininha olhava para ela, abanava, a Cleusa abanava para ela. Vejam como as coisas se providenciaram sem que a Cleusa precisasse de fato racionalizar ou cuidar das emoções, da afetividade. As coisas simplesmente fluem na direção em que elas ocorrem ali. Ok? Bem, agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Nesse início, nós vimos assim algo muito, muito singelo, muito um prefácio aos ensinamentos que nós vamos entrar agora. Esses sim serão bem mais profundos. Então, você continua a sua caminhada e você tem sede. Você e sente sede na sua caminhada. Quando você olha à esquerda, à sua direita está a areia da praia, uma areia macia, ela é ondulada, assim, ela tem pequenas... Às vezes você vê um passarinho que pousa, assim, parece que ele está... Parece uma borboleta pousada, assim, no chão da praia, olhando aquela água bem macia, bem serena. Você olhou à sua esquerda e você viu algo. Entre as ramificações, um pequeno lago. Não é um lago grande, não. Mas de onde você olha, ele tem as águas assim tão límpidas, tão claras, que você consegue ver as pedrinhas lá no fundo dele. E você vê uma senhora puxando com um baldinho de madeira água. Ela puxa a água, ela está sentadinha ali, está lavando algumas frutas e ela pega com uma canequinha que ela tem também madeira e toma um pouquinho da água. Então você vê aquela cena, você se sente encorajado a ver que a água é potável, é boa. E de fato ela é límpida, muito transparente. As pedrinhas lá no fundo, às vezes um raio de sol das 4 da tarde passa assim, ilumina pelas pedrinhas todas. Algumas ficam douradas, resplandecentes. Você pega a sua mão na forma de concha, suas mãos, e primeiro você lava seu rosto. E é muito bom, mas muito bom. Você sente assim a pele, sente o relaxamento do rosto todo. Você fica acocorado perto do lago. E com as mãos em forma de concha, você lava o seu rosto, lava o pescoço. É muito agradável. E também com as mãos em forma de concha, você pega água e bebe água do lago. Quando você faz isso, uma lembrança vem até você. Uma lembrança que tem muito a ver com todo aquele contexto ali que você está vivendo. E aí você tem uma ideia. Qual é a ideia que você tem? Luciana, qual é a ideia que você tem ali?
Então, eu tenho uma vontade de... Porque ali tem uma pequena floresta perto desse lago. E eu sinto vontade de caminhar por ali. Entrar nela, seguir... Ficar por ali, sentar. Sinto essa vontade.
Ok. E você faz isso? Quem,
sim, aliás, não, vou e faço.
Não só a Luciana, todos vocês fazem isso, cada um na sua trajetória faz isso. E aí acontece algo muito bonito. Lembrem, os vizinhos conversam, ok? Os patamares, os vizinhos conversam. Aquela senhora que você viu lá atrás, ela vem com a pequenininha, estão voltando para casa. A casa delas era lá atrás, mas elas estão indo para a casa da mãe da menina. Não sei o que aconteceu lá, que a velhinha está levando, a vovó está levando a pequenininha para a casa da mãe dela. E quando elas passam ali por você, nossa, é uma alegria que elas encontram ali. Nossa, que bacana, você está aqui. Já foi lá no pubzinho e tal, e disse, não, parei, fui tomar água naquele lago e vi esse bosque lindo aqui, nossa, mas como é lindo. E elas falam, a guriazinha já se aninhou, já sentou no seu colo, já ficou brincando com você. E você pensa na sua, cada um de vocês, tá, que está ali sentadinho, pensa assim na sua cabeça, nossa, que coisa boa. Sabe, eu tenho uma impressão que essas duas gostam de mim. Gostam de mim de fato, não sabem quem eu sou, não sabem, simplesmente gostaram, foram comigo e me querem bem. Que sensação boa isso de ser querido só pelo que se é, sem nenhum esforço, sem precisar fazer nada, sem precisar ter, sabe, qualquer coisa, nada disso. E aí, o seu tópico axiologia, que até então estava lá tranquilo, ele diz, olha, eu gostaria de fazer algo por essa gente, por essa aldeia, gostaria de dar algo a eles. Eu sei que a nossa presença aqui já é um dar algo a eles, mas algo gostaria muito, o que poderia ser? E aí, esse tópico axiologia vai lá e conversa um pouco com a termos agendados de intelecto. E diz, você tem alguma coisa aí que a gente poderia fazer tal? E o termos agendados de intelecto devolve algo que faz a alegria das emoções, faz a alegria das sensações. Você lembra que você levou do Brasil uma pequena aquarela muito suave que você comprou numa lojinha de artesanato no aeroporto. Nossa, mas ela é tão bonitinha essa aquarela, parece que foi feita para o lugar, parece que quem construiu essa aquarela já esteve ali onde você está, tem tudo a ver. E você pensa, puxa vida, se eu der essa aquarela para essa velhinha, para essa menina, elas vão colocar isso, talvez a pequenininha até queira aprender a pintar com aquarela e tudo. E você diz, você fica feliz e diz, olha, eu quero dar um presente para vocês. Eu trouxe na minha bagagem, está lá na pousada, uma aquarela tão bonita. E a pequenininha não sabe o que é uma aquarela. Ali eles não têm isso. E a vovó dela explica para ela como é, que é tinta com água e tudo. E você diz, eu tenho. E elas, as duas então, dizem para você que no outro dia de manhã, depois do café, elas vão até a sua pousada ver a aquarela, pegar o presentinho delas. Ah, ficam felizes da vida. Nossa, uma aquarela tal. E você descreve para elas, elas querem saber, ficam curiosas. Mas a aquarela mostra assim bosque e tudo, você desmostra. Eu acho que quem fez essa aquarela parece que esteve aqui, parece que sentou aqui entre nós e olhando essa paisagem pintou, porque é tão lindo, só tem os pássaros também, que aqui, agora eles estão lá adiante, a gente não está vendo tudo. Observem como, nesta parte do que estamos estudando, a razão, emoção conciliadas, amistosas e calmas, fraternas, uma com a outra. Isso não implica concordância, tá? Elas podem discordar, não tem nada demais, isso é assim mesmo que acontece. Mas elas estão harmoniosas e deixam você fluir e viver. E à medida que você flui e vive, você não tem que se preocupar com, tenho que trazer meu tópico agora, axiologia. Agora eu tenho que usar meus prejuízos. Agora eu tenho que usar o tópico que vai me falar dos cuidados. Você não precisa fazer nada disso. A sua parte é vivenciar as coisas. A parte da sua EP, que está automatizada e construída, a parte dela é proteger você, cuidar de você, orientar você. Lembrem que isso é uma aula avançada. Para isso ser de um modo producente, tudo aquilo que a gente viu em filosofia clínica, historicidade, estrutura do pensamento e tudo mais, vale sempre aqui, ok? Exames das categorias, quer dizer, se a sua EP está toda cheia de choque, tracionada, essas coisas não vão funcionar assim como o professor está colocando. Você sabe disso. Agora, se a sua EP vai em paz e bem, tudo está... quando eu digo em paz e bem, vocês entendem o contexto no qual eu digo isso. Então, esses outros tópicos, eles cuidam de fazer esses elementos que antes você fazia mecanicamente com enorme esforço. Quer dizer, desviando toda a energia que você precisava para viver, para fluir, para se desenvolver nesse contexto, você usava toda essa energia em preocupação, em será que essa menina se perdeu, em, eu não vou até lá, imagina que eu tomo um vinho mais forte aqui que eles têm, depois eu não sei voltar. Quer dizer, antes toda a energia... era a toxicidade que já havia na EP, puxava essa energia toda para ela, não deixando a bateria existencial suficiente para você se inspirar, para você fluir, para você ser você. Todo o tempo era reparação, perda, justificativas e coisas que te consumiam, te deixavam exausto e ansioso, aflito. Agora, isso nem faz parte do teu mundo. Ali, como você está fluindo e sabe que os tópicos estruturais que você trabalhou a vida inteira, juízos, valores, buscas, emoções, sensações e tudo mais, eles estão fazendo um trabalho para você que antes você mecanicamente fazia. Você não vai fazer nenhuma bobagem, você não vai machucar ninguém, nem vai se machucar, porque esta é a sua índole interna. E assim sendo... qualquer coisa que acarrete perigo, qualquer coisa que acarrete algo nocivo ou ruim, você naturalmente, a IP vai se comunicar com você. Lembrem como é que a IP se comunica: por impressões, por sensações, por orientações subjetivas. Por orientações subjetivas. E às vezes também ela delega isso a tópicos. Então, quando vocês estão vivendo esse momento, que é bonito, você gosta, você está feliz, E aquela água que você bebeu no lago, sabe quando a água desce leve, que a gente fica em paz e bem? E aí essa velhinha diz para você, olha, lá vem um senhor, ele é muito chato aquele senhor, ele mexe com a gente, nós não gostamos dele. E a menina diz assim, quando ele vem, eu faço de conta que eu sou surda. E ela começa a brincar que ela é surda. Você conversa com ela, você faz o quê? Você não entendeu. E ela não responde, porque ela já está no papel de surda dela. Ela não... Você acha isso engraçado. Aí chega o velhinho. E aí você entende porque que elas não gostam dele. Ele chega e começa a falar. É, porque hoje não peguei nenhum peixe. Acho que os peixes foram todos embora. Eles não vão mais voltar aqui. Depois ele diz, e olha como é que está ficando o céu. Não tinha nenhuma nuvem, agora já tem nuvem, amanhã vai chover muito, e eu não vou poder botar meu barquinho, e talvez a chuva inunde meu barquinho, vai afundar meu barquinho, e eu vou não sei o quê. E a menina, enquanto ele fala tudo isso, ela fica catando umas folhinhas e botando na cestinha da avó dela. Umas folhinhas que caíram ali, muito bonitinhas as folhinhas, arredondadas. E a velhinha olha para você e fica séria, mas aquele sério de quem quer rir, né? E ela cochicha para você. Esse velhinho só fala coisa assim, ele não sabe, vive se reclamando de tudo, só reclama da vida, só reclama de tudo. Nunca nada tá bom para ele, nunca. Você fala uma coisa boa para ele. Aí você diz, ah, eu vou falar. Você diz, que aldeia linda. Ele diz, não é linda não. Linda é a aldeia onde eu morava. Aquilo era uma aldeia linda, tinha muito peixe, tinha muito isso, tinha muito aquilo. Claro que quando ele estava lá, ele também se queixava, né? Se queixa de tudo. Bem, o que faz a sua EP? Não tem nada a ver com esse velhinho, você já estava se despedindo mesmo da menina e da senhora, você segue seu caminho em direção ao pubzinho lá, onde você vai tomar uma sopa de legumes cremosa muito boa do seu Antônio e vai também provar um vinho delicioso, com vista para o mar, da aldeia e tudo. E você está em paz, você levanta, não é nenhum sacrifício para a tua estrutura de pensamento, não querer ficar com aquele velhinho, e tu respeita isso. Em outros tempos, tu ia querer fazer um serviço que não tem nada a ver contigo, te estacionar todo, fazer aquelas coisas, agora não, está em paz, tem 15 dias para curtir, simplesmente levanta, e segue teu caminho em direção ao pubzinho que fica ao final da enseada. E você, lá você vai poder curtir outras coisas. Aqui eu vou parar a gravação para a gente poder conversar algumas coisas. Bem, a partir das observações que os alunos estão colocando, vamos aprofundar. E graças aos comentários que fizeram, vamos aprofundar esses elementos, tá bom? Olha, primeiro item interessante aqui. Quando existe uma emergência, uma urgência de qualquer natureza em contextos assim, nos quais você está adquirindo fluência no exercício das integrações tópicas nessas movimentações, e o Roberto colocou um exemplo muito interessante sobre isso, aparece um touro bravo, tal, etc., o que a EP faz? Ela imediatamente aciona tópicos. Você não precisa dizer qual é o tópico, o que eu vou fazer. Não, isso aí na hora você toma um susto, que vê um touro bravo lá do nada, vai pular uma cerca, ou vai subir numa árvore, ou vai entrar numa daquelas residências e vai aguardar. E vai ficar ali, né? Vai tomar um susto, tal, alguém vem, recolhe o touro, leva embora e pronto, e passou o susto, você tem uma história para contar. É assim que lida a estruturação interna diante de impactos, diante de baques existenciais, como esses que estão acontecendo. Agora, um outro elemento importante que a partir das considerações da Alba, é que quando existe esse trabalho, quando existe toda essa movimentação, a pessoa começa a adquirir fluência. E essa fluência propicia a pessoa a cada vez mais, começa a propiciar a pessoa segurança. ela começa cada vez mais a confiar na sua própria estrutura de pensamento, que é um dos propósitos do nosso trabalho aqui. Claro, alguns perguntam assim, ó, e esse tipo de pergunta que fazem já mostra o grau de afastamento que a pessoa está dela mesma, da sua estruturação interna, ou o grau de intoxicação dessa EP da pessoa. Alguns pegam e colocam, mas se eu fizer isso, não vai, eu não vou, por exemplo, ficar em casa, não vou querer trabalhar, vou ficar de braços cruzados, esperando que tudo caia do céu. Ou então, se eu for assim, será que não vou ser desagradável com as pessoas, não vou fazer pequenas atrocidades e ser de rancoroso, descortês e tudo mais? Resposta categórica: não. Você só vai fazer isso se, dentro destas disposições que estamos estudando, se for da sua índole ser assim. E aí, claro, você vai trabalhar nesse sentido e vai colher exatamente isso. Mas afora esses elementos, não há a maior preocupação. Ela é sempre a priori, nunca ela é durante ou a posteriori, porque você está se educando existencialmente, você está caminhando para isso. Não há, e está tendo fluência, está adquirindo cada vez maior confiança. Olhem um exemplo. Se eu fosse lá visitar o Clailton em Sorocaba e dissesse, Clailton, você me dá uma carona até a rodoviária? Ele disse, claro, professor. Eu digo, mas você não fica inseguro de ter que dirigir e tudo? Ele disse, que é isso, professor? Imagina se eu fico inseguro de dirigir. Não, meu carro está bom, a estrada é boa e hoje é um dia tranquilo. Imagina, do que o senhor está falando, hein? Vejam como é fácil lidar diante da fluência. Quando você não tem essa fluência diante de um problema, não quer dizer que é o problema, ok? Pode ser você diante do problema, pode ser intercessão, pode ser qualquer outra coisa dessa forma. Agora nós vamos para... São 15 horas, 23 minutos, eu vou desligar o gravador. Nesta parte final da aula de hoje, nós vamos agora trabalhar com alguns elementos polêmicos e profundos, tá? Eu quero mostrar para vocês como neste exercício de fluência, que é um trabalho intermediário, após tudo que nós vimos até aqui, eu quero mostrar como certos fatores podem ser resolvidos agora de uma outra forma, tá? Bem, quando você estava caminhando por aquela breve, naquela linda aldeia, você se aproxima da... Você começa a se aproximar do deckzinho lá, onde o passadiço conduz, um deckzinho de madeira, lá tem um pequeno pub, onde um velhinho, esse Antônio, faz sopas muito cremosas e gostosas de legumes, e aí ele pega esse senhor que faz isso, o seu Antônio, ele recebe você, amistoso e tudo mais, tá? Ele é muito querido, muito gente boa. E aí ele diz para você, olha, houve uma greve de professores aqui perto. E você olha aquilo, você corre os olhos e você não consegue entender como é que um lugar tão lindo daqui, ele pode ter uma greve de professores. Ele só tem uma escolinha lá, uma escolinha no qual trabalham 15 professores. E aí, como... O regente lá do condado, ele não conhece direito as coisas, ele mandou 3 soldados lá, acabaram se desentendendo, um soldado jogou uma bomba de efeito moral e acabou machucando um dos professores. Então, o Antônio diz para você assim, olha, eu vou ter que fechar aqui, eu não vou poder fazer a comida para você, a sopa, tem microfone aberto, pessoal. Eu não vou poder fazer a sopa para você, eu não vou poder dar o vinho para você, vou ter que deixar isso para amanhã, para outro momento. Então, você sabendo disso, você diz, não, seu Antônio, tudo bem, eu volto amanhã, tal, pode ficar tranquilo. E ele fala assim, mas só que tem um problema aqui. Você não podia ficar aqui cuidando para mim das coisas enquanto eu vou lá ver esse professor que se machucou, eu já retorno aqui? E você olha ali, você diz, olha, tudo bem, eu posso ficar assim, eu gostei muito daqui, posso. Ele diz, ah, então vamos fazer assim, ó, eu abro uma meia garrafa para você e você pode ficar curtindo, tomando um tinto, olhando aqui a enseada e tal. Eu vou lá ver o que aconteceu, esse mal entendido, vou ajudar essa pessoa. Bem, aí, quando ele vai, tudo, você nota que o mar começa a subir. O mar ali da enseada, porque já está anoitecendo tal, e é um fenômeno da maré, a maré começa a subir. E você observa a maré subindo e nota que o seu Antônio, quando saiu para socorrer lá o amigo, o professor ou professora que se machucou, né, nessa greve que ele está atendendo, né, que foi ferido e tudo mais, você nota que ele não recolheu as cadeirinhas aquelas, algumas delicadas, da enseada e tudo mais. E você sozinho não vai dar conta de fazer aquilo. Você até fica pensando, como é que o seu Antônio, que tem já uma certa idade, ele fazia recolher essas mesinhas, essas cadeiras e tudo isso. Não entendo como ele dava conta disso. Eu não consigo fazer assim como ele fazia, como ele faria, né? Bom, o problema que você passa ali, ele é bastante consistente, porque de um lado você tem que recolher, o mar vai subir, vai estragar algumas cadeiras, né? Tem telas ali também, algumas coisas que tem que... Como é que você faz, estando sozinho, vendo o mar subir e tudo mais? Como é o seu procedimento? O que que uso numa situação dessa você faz? Vamos ouvir algum colega. Clailton, o que você faria numa situação dessa?
Lúcio, eu peguei a história bem final aqui, eu não estava ouvindo direito, eu gostaria de passar a vez aí, depois eu falo.
Tá bom, tem problema. Vamos ouvir um outro colega, então. A Luciana, o que você faria, Luciana?
Lúcio, até eu acabei escrevendo agora há pouco, porque eu não estou conseguindo te ouvir.
A Cleusa, o que a Cleusa faria?
Então, eu não consegui acompanhar a parte... O que aconteceu, se essa professora era ligada a esse senhor?
Era amiga dele, ela se machucou nessa greve.
E por conta disso que ele não pôde recolher as cadeiras.
É, ele teve que ir lá, ele disse pra você, fica cuidando pra mim e tal. E você olhou aquilo e disse, nossa, uma aldeiazinha dessa, ficar cuidando, não aparece ninguém, você é o único cliente que ele tem ali. E aí você diz, claro que eu fico, imagina, eu fico aqui sentada, curtindo essa aldeia, esse lugar lindo. Ele foi lá ver, porque essa professora pobrezinha, ela entrou nessa greve, são só 15 professores em toda a cidadezinha, e o regente lá, que não conhecia, mandou 3 soldados, e um soldado se assustou, largou uma bomba de efeito moral, machucou essa senhora, essa professora. Ele foi lá, que é amiga dele. E você ficou ali, só que quando ele saiu, na pressa, ele não viu que tinha que recolher isso, que a maré ia subir. E você olha aqui e diz, nossa, mas como é que eu vou recolher sozinha? Eu não vou dar conta de pegar todas essas cadeirinhas de padeira, tem umas telas lá adiante. Aí como é que você faz, Cleusa?
Então, se eu conseguir, daí eu agora acho que entendi um pouco melhor.
Uhum.
O que eu faria, né?
É.
Nessa história. Primeiro que eu ficaria um pouco, considerando a intoxicação existencial, eu ia ficar aflita. Se eu considerar que eu não tenho, né?
Vamos supor que aqui você já tem uma certa fluência nisso tudo que a gente está trabalhando.
Sim.
E ao invés da aflição, você diga, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, claro.
Entendi. Uhum. Eu pensaria assim. Bom, eu não consigo pegar todas as cadeiras, mas eu vou pegar as que estão mais próximas, as que estão ao meu alcance. É melhor que salve, por exemplo, algumas, do que subir mais a maré e perder todas. Eu tentaria tirar aquilo que fosse possível para mim.
Certo. E você começa a recolher, o mar começa a subir, e aí você nota que aqueles velhinhos que eu falei lá dos pescadores que estavam recolhendo uma rede, um barquinho ali perto, que eles começam a se aproximar. Eles veem que você está com alguma dificuldade, que você está sozinho ali, recolhendo aqueles barquinhos todos, eles vêm e começam a se aproximar. Um deles, inclusive, já meio assim, a média distância, ele já nota, puxa, ela está recolhendo, o Antônio não está aí. E ele já pega uma cadeirinha, coloca para cima, o outro que vem atrás dele junta uma tela, coloca para o lado, e aí você obtém essa ajuda deles. Como é que você vivencia isso?
Ah, muito bom, né? Me sentiria com pessoas ali capazes, ajudando, não entre aspas sozinha, porque eu estaria de bem, né, naquela relação ali, sem conflito, e ficaria satisfeita, é a sensação que eu tenho.
Tá, tudo isso demora mais ou menos umas 2 horas, porque tem cadeirinhas lá adiante, na enseada, uma ele colocou um pequeno toldo, é muito bonitinho o lugar, assim. Mas ele, normalmente, ele já estaria recolhendo com calma, né, por conta do que aconteceu. E aí, 2 horas depois, o Antônio volta. Você viu que ele, o velhinho chorou, ele senta numa mesinha, conversa com você, diz que a professora amiga dele, de fato, ela se machucou, que o soldado foi muito grosseiro com ela, que ele não conhecia a aldeia e tal, mas que ficou tudo bem, que o médico atendeu, que se resolveu, os soldados já foram embora, que a greve vai ser mantida, porque os professores não estão contentes com o que está acontecendo, chove dentro da escolinha deles, que isso não pode acontecer ali naquela aldeia deles, que tem tudo, tudo é tão bonitinho e tal. Bom, aí quando ele senta, ele te conta tudo, ele até toma um pouco do vinho que ele deixou com você e tal, e aí ele se dá conta, ele diz, nossa, eu me esqueci de tirar as cadeirinhas e as telas que protegem ali embaixo e ai, que coisa. Mas ele fica, logo ele nota que você fez isso. Ah, ele fica muito agradecido, muito. Mas, lá embaixo, do outro lado, algumas telas não puderam ser salvas e nem algumas cadeiras, que infelizmente perdeu. E você nota que ele vê aquilo e fica muito triste. Porque ele aquele pubzinho que ele tem, que serve sopas, tudo, ele vive com dificuldade. Não é um lugar que ele tenha como fazer de modo tranquilo as coisas. Ele vive, tu nota que ele vive com uma certa dificuldade, vive bem, mas com uma certa dificuldade. E aí ele diz pra ti, ai, que pena, essas cadeirinhas ali eu tava pagando ainda. É um artesão aqui perto que ele faz, e as telas também são dele, e agora, como é que eu vou fazer? O que que você diz a ele?
Não sei.
Quem ajuda a Cleusa? Cleilton, o que que você diz a ele? Roberto, o que que você diz a ele?
Professor, essa parte aqui, o som também não está muito bom.
Diego, o que que você diz a ele?
Essa parte eu não consegui ouvir direito, eu não sempre faria, não.
O que que você diria, Diego? Walter, Alessandra, Luciana, já foi, Alba, voltou agora.
Oi, você pode repetir a pergunta?
Não posso, porque a pergunta já venceu, ela tinha um prazo de validade, entende?
Então não posso, Luciana.
É, porque você saiu bem na hora que o professor estava falando. Bem, uma pessoa que já tem influência na própria EP, ela não gasta suas energias com coisas como desespero. Ela não gasta seu tempo precioso, sua vida, sua vivacidade, com coisas como pânico, como frustração. Ela não gasta sua energia remoendo coisas terríveis que geram todo tipo de hemorragias da alma. Pessoas assim, elas não fazem isso porque elas sabem como é caro fazer isso, como é desproporcional. Elas já aprenderam a lição de que se fizerem algo dessa natureza, para elas então depois poderem retornar a elas mesmas, para elas depois então poderem ser de fato como elas são e prosseguir a caminhada delas, elas sabem que é muito pesado, que não vale, mesmo que a coisa se arrume. Esse é um preço muito caro a ser pago para que as coisas se arrumem, ficar remoendo preocupações, ficar alimentando remorsos, ficar alimentando intrigas mentais, argumentações péssimas, brigas e desentendimentos. Elas não entram mais nisso. A maioria provavelmente não entra mais nisso, de pessoas que aprenderam a fluência nos seus tópicos, na existência, sabe? E para elas não é difícil não entrar, viu? Elas não entram mesmo, porque a energia que elas gastariam no desespero, na falta de motivação, nos contrastes, em briguinhas bobas com pessoas próximas, tudo isso aí é canalizado para a construção. Tudo isso é canalizado para crescimento existencial. Então elas não têm, imagina se vão tocar, é muito raro e muito improvável, inclusive, que uma coisa dessas ocorra, ok? Isso quando ocorre mostra falta de fluência, falta de confiança na própria estruturação interna, na própria caminhada existencial. Pois bem, então o que uma pessoa num contexto desse usualmente faria? Ela procuraria se inspirar, ficaria triste, que o velhinho está triste e tal, e talvez tivesse uma ideia, desse uma ideia a ele. Se ela não tivesse uma ideia, se não tivesse nada, ela continuaria dentro dos critérios internos dela, acreditando que isso vai se resolver de outra forma, acreditando que isso é parte da história, dos recursos e dos elementos que constituem a vida deste velhinho e que talvez uma interferência dela não fosse oportuna. Seja como for que se orientassem as coisas, seria de tal forma que dentro das milhares de coordenadas possíveis de encaminhamento para essa questão, esta que a pessoa tomasse seria uma das mais indicadas. Okay? Não a perfeita, não a única, não aquela que é acertada e todas as outras, não. Mas a pessoa agiria de tal forma que ela se sentiria bem e seguiria o caminho. Deixa eu dar uns exemplos para vocês. Então, o colega que foi sorteado para ir lá ficar nessa aldeia, ele ganhou também um bônus que a universidade deu para ele, $4,000-5,000. E a pessoa diz, puxa, eu nem vou gastar tudo isso, nem tenho onde gastar aqui, eu vou fazer uma coisa. E aí ela propõe, por exemplo, para o seu Antônio, seu Antônio, e se a gente fizesse assim, ó, se a gente propusesse um trabalho que unisse aqui o que o senhor faz com a escola, tipo uma reunião para levantar fundos e podermos tapar essas calhas que estão fazendo chover dentro e que levou os professores à greve e até a sua amiga se machucou por conta dessa bomba de efeito moral que o soldado sem querer soltou nela e tal. O que o senhor acha? Ele disse, ah, mas isso ia custar uns $400, $500, eu não tenho isso. E você diz, mas eu tenho. Eu ganhei um sorteio lá da universidade para vir para cá e eu posso separar, eu não tenho onde gastar isso mesmo. E para mim seria tão bom poder ajudar o senhor, os professores aqui, são só 15 professores, o senhor falou, da escolinha. Será que a gente faria tipo uma quermesse ou algo com as sopas que o senhor faz e esse dinheiro ajudaria, traria as pessoas e tal. Isso é uma das coisas que provavelmente poderia acontecer com essa pessoa. Uma. Isso se ela tivesse elementos para fazer isso. Agora, nem sonhem que uma pessoa que está com a IP toda rachada, tópico para um lado, quebrado, outro para lá que não funciona, aquelas coisas que vocês conhecem, conseguiria fazer isso sem um surto de ansiedade, sem um surto de animosidade, sem preocupações. Aí, sabe? Aí nem até a ajuda é questionável, né? Acaba atrapalhando mais. Quando você aprendeu a colocar-se com sua EP em relação a contexto, meio, aquilo que ocorre, respeitando o que se passa, essas coisas fluem ao natural. Não é preciso um esforço, a pessoa não tem que se espremer para que essas coisas ocorram, sabe? Eventualmente, quando há uma perda grande, se a água entrasse, o mar, a enseada promovesse uma ressaca e quebrasse a cabaninha do Antônio e tudo mais, da mesma forma, em tragédias, em desespero, claro que a pessoa chora, sofre, mas ela tem recursos internos de reconstrução. Tá, vamos fazer de novo, vamos cuidar para dessa vez fazer direitinho e tal. Isso é um modo natural de ser da pessoa. Não é algo para o qual ela precisa empreender esforços que vão além daquilo que está, que vai nela. Claro que todos nós temos problemas, claro que todos nós temos questões existenciais graves, a gente perde pessoas que a gente ama, falecem, morrem em acidentes, por doenças, essas coisas. Cada um de nós às vezes passa por desempregos, às vezes por grandes dificuldades financeiras, outras vezes a gente fica perdido entre buscas. Isso é natural, isso é vida, é assim mesmo que funciona. Isso é, nem sempre, aliás, isso é nocivo, às vezes isso é uma equivocidade que é natural e necessária pelo caminho que a gente está seguindo, tem uma série de coisas. Agora, é muito diferente quando a pessoa não investiu na própria educação existencial, não cuidou de seus fatores internos, permite que a estrutura de pensamento oscile de todo jeito. Quer dizer, está bem aí, lê uma coisa ruim, já cai totalmente, não tem os cuidados preventivos de uma educação necessária para a vida, para a alma, sabe? Briga com os outros, inventa desculpas, justificativas e tal, e vive alternando aflições com ansiedades, ao invés de cuidar e trabalhar, isso pressupondo que a pessoa saiba, como vocês, aliás, que fazem esse curso, sabem, vocês têm todo um estudo para isso, né? Quer dizer, quem não sabe, pelo menos tem a desculpa, pode dizer, eu não sei, eu sou comerciário, eu sou feirante, eu sou trabalhador artesanal, eu não conheço essas coisas aí que vocês trabalham de clínica. Nós não temos essa desculpa, ok? Nós temos sim que trabalhar essas coisas em nós, por os que estão conosco, por tudo isso. É muito importante. Pois bem, quando por fim, então, a gente passa por uma situação de urgência, de emergência, isso é a vida, às vezes, o que nós vamos fazer, não é? Isso acontece. Quando algo assim ocorre, claro que a gente vai chorar, sofrer, ficar muito triste, 2, 3 dias e tudo mais. No entanto, a maior parte da nossa energia, ela é centrada para recomeçar, para aprender, para crescer. E não para desesperos e tragédias e colocar a culpa sobre outros e brigar e se desesperar, porque isso é uma hemorragia de energias necessárias para esse trabalho que a pessoa precisará fazer, precisará empreender, entende? É nesse sentido que a gente está trabalhando isso hoje aqui com vocês. Alguns de vocês às vezes delegam coisas para os elementos externos, ou seja, a pessoa chega ao consultório e diz, se eu conseguir um emprego assim, as coisas vão ficar bem. Se eu trabalhar tal coisa assim, as coisas vão ficar bem. Se minha mulher voltar para mim, as coisas vão ficar bem. Essas pontuações de discurso no qual, se a sociedade dos homens me atender em determinados elementos, eu vou ficar bem, isso, em muitos e muitos casos, é um sintoma gravíssimo, ok? Gravíssimo. O mais indicado seria que você trabalhasse de tal forma que numa parceria, numa relação, isso se desse em outras bases, em bases mais suas, em bases mais coerentes com você. Quer dizer, tudo bem que ninguém está desrespeitando os elementos ambientais, a sociedade dos homens, mas estamos fazendo um elemento de interação no qual a gente faz muito a nossa parte O ambiente por vizinhança faz muito a parte dele e assim se caminha. É nesse sentido, ok? E por isso que esses exercícios de fluência, gente, são tão importantes. Eles estabilizam vocês. Vocês começam a aprender como resolver problemas, questões da vida em bases mais próximas ao que vocês são. Sabe, a toxicidade diminui. Tudo isso, por isso que a gente está trabalhando dessa forma.